Olá, boa tarde. Chegam ao consultório quase todos os dias casos de dietas loucas. O alerta é dado pelo nutricionista Frederico Pacheco a propósito do Dia Mundial da Obesidade, que se assinala amanhã para prevenir graves riscos à saúde. Os pormenores são com Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo os especialistas, dietas radicais ou da moda não têm nenhum tipo de sustentabilidade ao longo do tempo. Por isso, é muito difícil manter resultados. Além disso, normalmente o paciente não perde gordura, mas sim músculo e água.
E uma pessoa, quando começa a perder músculo, o metabolismo começa a desacelerar e a médio prazo será praticamente impossível manter o peso que ela perdeu. Portanto, aí são dois fatores que deitam por terra logo as dietas malucas. E nenhum corpo consegue perder muito mais do que meio quilo, um quilo de gordura por semana. Tudo quanto seja acima disso, a pessoa está a perder peso em água e músculo e não está a emagrecer.
De acordo com o profissional de saúde, uma dieta desequilibrada, com a falta de alguns nutrientes, sem proteína, hidratos de carbono e vegetais, provoca efeitos negativos a médio e longo prazo, como anemias e diabetes.
A pessoa não nota nada, né? A curto prazo. Só que isso são, digamos, facadas que nós estamos a dar no nosso organismo, que a médio prazo posso desenvolver diabetes, anemias. Se a dieta for rica em muita gordura, há alterações de perfil lipídico, alteração do colesterol, dos triglicéridos, etc. Se uma dieta for extremamente rica em proteína, posso ter uma disfunção renal depois. Mas é isso, é preciso haver um conjunto de fatores que levem depois a isso. Por isso é que as pessoas fazem, tentam isso uma vez, duas vezes e não vem problema nenhum. É médio e longo prazo.
Desde cabeça e cansaço extremo por falta de energia e a médio prazo flacidez devido à perda de massa muscular são outros fatores alarmantes. As dietas yo-yo marcadas por subidas e descidas de peso podem ainda levar a distúrbios alimentares e a transtornos psicológicos. O nutricionista deixa assim um apelo à população açoriana para que se mantenha uma relação saudável com a alimentação.
Primeiro que parem, pensem e pensem a médio e longo prazo e tudo o que fizerem que seja feito para ficar feito de vez. Primeira coisa, procurar um profissional da sua confiança e seguir o que ele diz com pés e cabeça. Portanto, fazer os exames todos necessários, ver como é que está a saúde em geral, esse profissional tentar perceber quais são os eixos principais que levou esta pessoa a ganhar peso e arranjar algo que se encaixe na vida desta pessoa, que eu costumo dizer que a melhor dieta é a dieta que a pessoa consegue fazer. Pronto, não há dieta ideal. Eu tenho que me preparar para estar na minha vida, comendo tudo com moderação e tendo aquele equilíbrio que me permita estar no peso correto, sem excessos ou sem excessos todos os dias, não é?
Segundo o Frederico Pacheco, para haver perda de gordura, o plano de alimentação deve corresponder a um déficit calórico em relação ao metabolismo diário, que tem de ser calculado e deve conter 3 macronutrientes, nomeadamente a quantidade correta de proteína para o peso de cada indivíduo, hidratos de carbono e gordura. Já no recurso ao exercício, deve-se aumentar o gasto calórico e, para isso, é preciso cuidado com o que se come durante aquele dia, de forma a não perder massa magra. O descanso é igualmente fundamental para o crescimento muscular.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Em espaço de poucas horas foram registados 3 sismos na Ilha Terceira, eventos inseridos na crise sismovulcânica em curso naquela ilha, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores, o CIVISA. De acordo com aquele centro de informação, os 2 primeiros abalos foram registados ontem em poucos segundos. Os eventos tiveram magnitude 2.6 na escala de Richter e foram registados pelas 22h53 e sentidos em São Bartolomeu, em 5 Ribeiras e 12 Ribeiras. Já o terceiro sismo foi registado hoje pelas 9h51 e teve magnitude também de 2.6 na escala de Richter e teve epicentro a cerca de 6 km a norte-nordeste de São Bartolomeu. De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima 4 na escala de Mercalli modificada em São Bartolomeu, 5 Ribeiras, Santa Bárbara, Serreta, Raminho, Altar, São Mateus, Terra-Chã, no Conselho de Angra do Heroísmo e em Biscoitos, Conselho da Praia da Vitória.
informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A denominada ecotaxa marítima, que é cobrada desde 1 de janeiro aos passageiros de cruzeiros, não preocupa para já as autarquias da Ilha Terceira. Os detalhes são com Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Aprovada em julho na Assembleia Legislativa dos Açores por iniciativa do PAN, a ecotaxa marítima prevê a cobrança de 3 euros aos passageiros de navios de cruzeiro que desembarquem no arquipélago. Os montantes referentes à ecotaxa marítima cobrados pela Portos dos Açores são entregues à Direção Regional com competência em matéria de ambiente. Em Angra do Heroísmo, o presidente da autarquia, Álamo Menezes, não se revê em taxas e taxinhas, contudo, não considera que os passageiros deixem de desembarcar no cais de cruzeiros temáticos do Porto de Pipas.
É um assunto controverso e difícil e há soluções melhores, como por exemplo irmos ao IVA da atividade turística. Os municípios nesta altura recebem 0,37%, nem sequer chega a 0,5% desse valor, e em vez de estarmos a cobrar taxas turísticas, então aumentemos o IVA. O Governo Regional optou por reduzir o IVA em 20%, pois para o turismo tivesse reduzido em 19% e o assunto estava resolvido e não era preciso andarmos a cobrar taxas e taxinhas. Portanto, há aqui uma falta de uma visão global das coisas que depois leva a isto. Esta ecotaxa, pronto, acontece em praticamente todo o lado, não há nada de especial nisso, não parece que seja por causa disso que as pessoas vão deixar de desembarcar nos nossos portos, mas mais uma vez estamos aqui a criar mais uma estrutura, a reinventar mais um custo de contexto, quando era possível, de forma bastante mais eficaz, resolver o assunto do ponto de vista da receita pública. Porque obviamente nós, se queremos ter saúde, se queremos ter educação, se queremos ter estradas, temos que o financiar e é preciso ir buscar o dinheiro, mas podemos dar de forma mais sábia do que simplesmente andar a pôr taxas.
Por sua vez, Vânia Ferreira, presidente da autarquia da Praia da Vitória, também não considera que haja a redução do número de passageiros desembarcados no porto da Praia da Vitória devido à cobrança da ecotaxa marítima.
Eu quero acreditar que não será penalizador. Pese embora, nós temos que viver a experiência para percebermos o verdadeiro impacto. O que é certo é que as pessoas não estão a deixar de viajar para espaço nenhum por haver a imposição do pagamento das taxas. Nós próprios vamos a Lisboa e já pagamos uma taxa turística sem sequer pensar. Isso já não entra sequer numa ponderação. Isso, entrando na rotina dos passageiros, não passa a ser impeditivo. É mais um contributo que dão, mas eu quero acreditar que, com tudo o que começam a visualizar pelas janelas do navio, há uma grande vontade de explorar esta terra quando aqui param. E por isso eu não quero acreditar que isso vai acontecer. Até porque vão perceber que este será um contributo para podermos manter toda esta beleza natural que temos. E aquilo que eu espero é que estes valores possam ser efetivamente aplicados na preservação deste bem maior que nós temos, que é o nosso meio ambiente, esta natureza que nós temos para oferecer.
Recordo que para 2025 estão previstas cerca de 200 escalas de navios de cruzeiro para o arquipélago. Para os portos da Ilha Terceira são esperadas cerca de 30 escalas.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. A Unidade de Saúde da Ilha da Graciosa está equipada com um novo e moderno equipamento no âmbito da saúde oral, neste caso, uma cadeira para tratamentos de medicina dentária, revelou hoje o Governo dos Açores. Citada em nota de imprensa, Mónica Seidi, Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, vinca que, uma vez que anterior já tinha mais de 20 anos, este investimento de 18 mil euros numa nova cadeira era absolutamente necessário. Durante a recente visita estatutária à Graciosa, a governante fez o balanço dos investimentos em saúde naquela ilha, referindo que, a nível de equipamentos, houve um aumento muito significativo do valor investido. Anteriormente, em 2023, o Centro de Saúde de Graciosa tinha recebido um novo aparelho de raio-x para substituir o anterior, que já tinha 18 anos. A Secretária Regional da Saúde e Segurança Social especificou que estes investimentos foram feitos em equipamento, mas não só, uma vez que é preocupação do Governo dos Açores sempre reforçar os recursos humanos. No entanto, argumenta, não basta entregar equipamentos, é preciso ter em conta o bom funcionamento da unidade de saúde. O JPP Açores exortou este fim de semana o Governo Regional a explicar muito bem como apurou 31,4 milhões de euros de compensação à SATA pelo transporte aéreo na região entre novembro de 2023 e outubro de 2024.
Claro que tem que explicar completamente isso, tem que explicar isso. E não basta dizer, como foi tornado notícia, que pediram instituir uma comissão independente para avaliar o custo e quem a comissão disse. Mas quem é a comissão independente que fez esse estudo? Mostra-nos o estudo que comprove que efetivamente está legitimada a pedir 31 milhões de euros por esse trabalho extraordinário que fez. Mostra-nos!
Carlos Furtado, líder do JPP Açores, falava em conferência de imprensa na sede regional do partido na Lagoa, na ilha de São Miguel. O governo regional aprovou na quarta-feira a resolução que autoriza o pagamento à SATA Air Açores dos montantes relativos à reposição do equilíbrio financeiro do contrato de concessão dos serviços de transporte aéreo regular no interior da região 2021-26 para o terceiro ano de concessão, compreendido entre 1 de novembro de 2023 e 31 de outubro do ano passado. Para o dirigente do JPP Açores, cujo partido não tem assento no Parlamento Regional, não basta o Governo dizer que o valor existe, solicitando que mostre detalhadamente como foi apurado.
Não basta dizer que sim, existe, não mostre-nos detalhadamente. Estamos fortes nos estudos que são iniciados por esse Governo, que afinal nem são estudos, ou que estão a quatro. Não, precisamos de ver isso. Os açorianos estão a ser enganados com isso. A impressão que tenho é que esta é uma forma indireta do Governo Regional dos Açores ter injetado dinheiro no Grupo SATA, mas não necessariamente na SATA Air Açores, mas no Grupo SATA. Como não podem pôr dinheiro na Açores Airlines? Para arranjar aqui uma forma, uma porta giratória para fazer entrar dinheiro no grupo SATA, porque não podem injetar nas Açores Airlines. Mas é essa a razão. É que enquanto não nos disserem que é essa a razão, a única informação que nos dizem é que há para os Airlines. E para os Airlines esse valor não pode ser. É excessivo.
O coordenador regional do JPP Açores compreende que a compensação possa ser feita à companhia aérea, mas pede provas para a sua necessidade. Carlos Furtado considera que os açorianos não podem estar recorrentemente a pagar a irresponsabilidade de gestão da companhia aérea, referindo que o valor de 31,4 milhões de euros representa mais de metade de todos os impostos pagos pelos açorianos o ano passado em matéria de combustíveis. A concluir, exorta os partidos da oposição, com assento no Parlamento Regional dos Açores, a pedirem esclarecimentos claros sobre o valor que o Governo Regional anunciou que vai transferir para a SATA. O PCP Açores alertou este fim de semana para os constantes atrasos e retrocessos na reconstrução do Porto das Lajes das Flores e pede urgência nas obras para acabar com problemas no transporte marítimo de mercadorias para aquela ilha. A posição do partido consta num comunicado de imprensa divulgado a propósito de uma visita de 3 dias que o coordenador do PCP Açores, Marco Varela, realizou à Ilha das Flores para aprofundar o conhecimento das preocupações mais sentidas e contribuir para a resolução dos problemas existentes. Segundo a nota, nos contactos realizados por Marco Varela com instituições e habitantes desta ilha do Grupo Ocidental, foram abordados vários assuntos com destaque para os transportes aéreos e marítimos. No transporte marítimo de mercadorias, os problemas persistem ano após ano e as dificuldades e atrasos no abastecimento da ilha são recorrentes. O PCP exige soluções eficazes para situações em que o navio de abastecimento, por razões climatéricas, não consegue operar, considerando que a solução estrutural para melhorar o abastecimento da ilha passa pela reconstrução do Porto das Lajes das Flores, destruído pela passagem do furacão Lourenço em outubro de 2019, que tem sofrido com constantes atrasos e retrocessos. Quanto aos transportes aéreos de e para a Ilha das Flores, com a aproximação do verão, as preocupações intensificam-se, especialmente diante das soluções precárias oferecidas no verão anterior. Por isso, os comunistas dizem ser imperativo adotar medidas para que o caos do ano passado não se repita este ano. para o PCP Sores. A habitação também constitui um problema crónico e um entrave ao abastecimento da ilha, ao desenvolvimento e sim da Ilha das Flores, alegando que os jovens encontram dificuldades em encontrar casa, uma vez que as habitações para arrendamento são escassas e dispendiosas e o crédito à habitação é pouco acessível. Já os serviços públicos sob a responsabilidade do Governo da República estão comprometidos.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No fim de semana desportivo no Lusitânia, apenas aqui o basquetebol venceu a sua partida. No futsal, o Barbarense alcançou uma importante vitória rumo à manutenção e no voleibol, quem vai lutar para garantir a manutenção é a Associação dos Jovens da Fonte do Bastardo, que voltou a perder este fim de semana. Os pormenores são com Lino Inocêncio do Rádio Clube de Angra.
Está difícil a manutenção para a equipa de futebol do Lusitânia, que está a lutar então pela manutenção na Liga 3. Para a jornada 3 do grupo de manutenção Série B, a equipa verde-branca deslocou-se até a Caldas da Rainha, de onde saiu derrotada pelo Caldas por 2-1. Com este resultado, o Lusitânia permanece na última posição, com apenas 2 pontos. O novo técnico do Lusitânia, Orlando Costa, fala num resultado injusto.
O resultado é injusto por aquilo que fizemos nos 94 minutos. Os adversários vão lá uma vez, duas vezes, fazem golo e nós até produzimos, fazemos golo, reagimos à adversidade, criámos ainda oportunidades para passar por uma situação de vantagem, mas pronto, está a fase também que estamos, às vezes a ansiedade não ajuda para que o discernimento não seja o melhor, mas digamos que hoje acho que o resultado justo seria no mínimo o empate.
Orlando Costa, o treinador da equipa do Lusitânia. Lusitânia que está então na última posição, a 6ª da tabela classificativa, quando luta pela manutenção. Ainda no futebol, mas no Campeonato Nacional da 1ª Divisão em Júniores A, a lutar pela manutenção, a equipa do Lusitânia recebeu e perdeu frente ao Mafra. 5-0 foi o resultado final. Mafra lidera com 21 pontos, os mesmos pontos que tem o Sporting na 2ª posição. Belenenses é 3º com 19. Em zona de despromoção, Farense na 4ª posição com 18 pontos. Casa Pia no 5º lugar com 15. Lusitânia é 6º com 8 pontos. No futsal, Campeonato Nacional da 2ª Divisão em Manutenção, a equipa do Barbarense venceu na recepção à equipa B do Leões Porto Salvo. 5-3 foi o resultado final. A equipa do Barbarense está no 3º lugar com 6 pontos, a 3 do líder Jorge Antunes. Os últimos 2 classificados descem de divisão. A equipa do Barbarense está em boa situação para garantir a manutenção. No voleibol, quem vai lutar pela manutenção é a equipa da Fonte do Bastardo, que na última jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, e já sem o treinador João Scheltinga, recebeu e perdeu frente à equipa do Leixões por 3-7-1, parciais de 25-15, 20-25, 22-25 e 23-25, fizeram com que a equipa da Fonte do Bastardo acabasse na 11ª e penúltima posição da fase regular, contando com 4 vitórias e 18 derrotas. No basquetebol e na Proliga, a lutar pela manutenção, Lusitânia a arrancar uma preciosa vitória no Pavilhão da Luz, frente à equipa de sub-23 do Benfica. A equipa lusitanista venceu por 94-82. Na classificação, Lusitânia ocupa o 2º lugar, atrás do BSA. A equipa verde-branca tem 10 vitórias e 10 derrotas.
Lino Inocêncio do Rádio Clube de Angra a colocar o ponto final no Informação Açores de hoje. Boa tarde, bom almoço e já agora, bom carnaval.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.